Você conhece a UDESC Joinville? Somos uma universidade pública e gratuita, localizada no Distrito Industrial de Joinville. A universidade possui 9 cursos de graduação gratuitos. As licenciaturas em Química, Matemática e Física, as Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e de Produção e Sistemas, o curso de Bacharel em Ciência da Computação e o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Acesse udesc.br/cct e venha estudar na UDESC Joinville.
Yeah.
Desk FM.
Yeah.
Quinta-feira é dia de jogar xadrez na UDESC Joinville. Das 6h30 da tarde às 8h30 da noite, você tem um encontro marcado com o conhecimento e a diversão. Junte-se ao Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville e participe. Os encontros ocorrem todas as quintas no coworking do Bloco J, no campus universitário localizado no Distrito Industrial. Evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo Instagram, @nextxadrez. Seems like yesterday, but it was long ago. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Against the wind, against the wind, still running against.
Aqui você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
Drown out the drone I made. transmitir a Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: combate à violência contra as mulheres.
Proteção no ambiente digital. Plataformas deverão retirar das redes conteúdos íntimos divulgados sem consentimento.
Presidente Lula também sanciona projetos que ampliam o cuidado com as vítimas e endurecem medidas contra os agressores.
Todo mundo precisa trazer para si a responsabilidade, que a luta não é dos outros, a luta não é dela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano.
E ainda, Brasil ganha mais de 500 mil novos professores prontos para a sala de aula.
Esse é o resultado da primeira prova nacional docente. Jéssica Gonçalves.
Com base nas novas regras para a educação à distância, o MEC informou que todos os cursos de licenciatura EAD não podem abrir novas matrículas e serão encerrados quando as turmas concluírem a formação.
Em menos de 24 horas, Move Táxi e aplicativos já tem mais de 160 mil motoristas inscritos.
O programa oferece 30 bilhões de reais em créditos para o financiamento de carros zeros com juros mais baixos. Nazi Brum.
As condições de financiamento para homens e mulheres são diferenciadas. Pelo programa, as mulheres podem dispor ainda de 15 mil reais para comprar equipamentos de segurança.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
100 dias de trabalho intenso dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para combater a violência contra a mulher.
Hoje, todas essas esferas se reuniram novamente no Palácio do Planalto para fazer um balanço do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
E o presidente Lula anunciou novas medidas que incluem a proteção das mulheres no ambiente digital.
Mais proteção à mulher no ambiente digital. O presidente Lula determinou que as plataformas digitais retirem conteúdos íntimos divulgados sem consentimento. E a partir de agora, plataformas digitais serão responsabilizadas, por exemplo, por publicar fraudes, tentativas de golpes e violência contra mulheres e meninas. A medida regulamenta o marco civil na internet. Os anúncios foram feitos no dia em que marca os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. O presidente Lula destacou os avanços que o governo tem feito para combater agressões domésticas e o feminicídio e convocou toda a sociedade para aderir à luta.
Todo mundo tem que se sentir agredido quando uma mulher é agredida. Todo mundo tem que se sentir violentado quando uma menina de 12 anos é violentada. Todo mundo precisa trazer para si a responsabilidade de que a luta não é dos outros, a luta não é dela, a luta não é feminina, a luta é de ser humano.
Durante o evento, também foram sancionados projetos de lei que criam o Cadastro Nacional de Agressores, ampliam as determinações para afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima, endurecem medidas contra criminosos que continuam ameaçando mulheres, mesmo após a prisão, e reduzem burocracias para acelerar a efetivação de medidas protetivas. A primeira-dama, Janja da Silva, destacou a importância do trabalho conjunto que o Pacto Brasil contra o Feminicídio desenvolveu.
Proteger a vida das mulheres não é pauta de um ou de outro grupo, de um único governo e de uma só instituição. É uma missão coletiva. Quando convocamos todos por todas, buscamos unir as múltiplas vozes que ecoam pela proteção da vida das mulheres.
Nesses 100 dias, o governo do Brasil promoveu um mutirão nacional que resultou em mais de 6.300 prisões de agressores, com 30 mil medidas protetivas acompanhadas e mais de 38 mil vítimas atendidas. Já as Casas da Mulher Brasileira realizaram 148 mil atendimentos neste ano e chegaram a 12 unidades em funcionamento no país. Além disso, mais de 6.500 agressores passaram a utilizar dispositivos de rastreamento e o Ligue 180 ampliou o atendimento para 24 horas por dia, por telefone, WhatsApp, e-mail e videochamadas em Libras. No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 301 mil atendimentos. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando desse assunto porque nós temos conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil a secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, Estela Bezerra.
Ela vai nos falar um pouco mais sobre as medidas assinadas hoje pelo presidente Lula na proteção dos direitos das mulheres. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Secretária, vamos começar falando dessa regulamentação do Marco Civil da Internet para ampliar a proteção das mulheres no ambiente digital. Um decreto assinado hoje pelo presidente determina que as plataformas retirem conteúdos íntimos de mulheres vazados sem o consentimento delas. Quais são os termos dessa determinação e como é que vai funcionar para que as mulheres consigam essa retirada rápido, urgente?
Olha, o decreto, ele de imediato obriga as plataformas digitais a se corresponsabilizarem por esses conteúdos, fazendo com que as plataformas criem canais específicos de denúncia, retirem os conteúdos ofensivos até 2 horas, promovam e mantenham as provas e ainda divulguem o canal do 180 para que as mulheres possam ter acesso a outras informações. É o compartilhamento da responsabilidade dos conteúdos veiculados com as plataformas digitais.
E aí a expectativa, então, é que com essa responsabilização das plataformas que a senhora mencionou, elas se tornem mais proativas nesse processo, ou seja, elas próprias já façam esse monitoramento, já façam essa retirada e isso resulte em mais agilidade?
É, a proposta é essa, que tenha proatividade, corresponsabilidade. É, se os meios de comunicação, que são concessões públicas, são corresponsáveis pelos conteúdos que veiculam, as plataformas digitais também o são. Eles têm tecnologias e filtram para aquilo que é necessário. Então, terá que ser também usar a tecnologia para a proteção das meninas e das mulheres. Isso também se estende às inteligências artificiais, que, por exemplo, retiram as roupas das pessoas, das mulheres e meninas, e que oferecem imagens falsas produzidas sinteticamente. Isso também será vedado pelo decreto.
Ah, isso é um ponto que eu acho interessante a gente abordar. Elas também, então, vão ter que se responsabilizar quando há esse uso de inteligência artificial para simular uma nudez, por exemplo, que nunca foi feita, inclusive.
Exatamente. Hoje você tem plataformas que ofertam isso, retirar a roupa das pessoas. Isso é uma questão ética. Então, nós colocamos também no decreto que a inteligência artificial, ela é vedada a esse uso e a plataforma é responsável pela veiculação dessas imagens falsas.
E os criminosos que fazem, que publicam esse tipo de coisa, também serão mais facilmente identificados, porque as plataformas terão que guardar e fornecer, né, quando solicitadas, informações sobre a origem dessas publicações, né?
Sim, a tecnologia é capaz de rastrear absolutamente tudo, de onde é postado, como é reproduzido. Essas 2 horas, inclusive, elas são muito poucas. Em 2 horas você pode ter uma difusão, uma disseminação de informação muito grande. Portanto, ele vai ser obrigado a vedar essa difusão e também a apagar esses conteúdos. Eles vão ter que investir em tecnologias para isso, porque ele já investe isso em termos de mercado. Então, vai ter que investir também para a proteção das mulheres.
Agora, secretária, também foi sancionada hoje a lei que cria o Cadastro Nacional de Agressores. Esse cadastro, ele poderá ser acessado pelas mulheres, ele vai ser uma consulta pública ou ele vai ser de uso exclusivo de autoridades, por exemplo, para a polícia fazer investigações?
Isso ainda não está resolvido, isso vai ser regulamentado, né? Essa é uma lei que foi sancionada hoje, ela vai precisar de regulamentação e é necessário que a gente tenha muito zelo, muito cuidado com os conteúdos que vão ser utilizados. O que a gente tem compreensão é que esse cadastro vai reunir estupradores, feminicidas, agressores, tanto físicos como psicológicos, e esse cadastro de imediato será utilizado para investigação, mas há possibilidade de uso específico para usuários também. Isso ainda vai ter uma discussão na regulamentação da lei.
Outra preocupação, secretária, é com a proteção das mulheres vítimas de violência que denunciam seus agressores. Hoje também foram oficializadas medidas para oferecer mais segurança a essas mulheres. Que medidas foram essas?
Existem duas situações muito preocupantes. Uma é aquela em que o agressor continua insistindo em ameaçar as mulheres. Acho que vocês acompanharam. Agressores que são presos e dizem vou matar, e dentro do presídio continuam a agir para que essas mulheres tenham a vida atormentada e às vezes sejam vítimas de feminicídio. Então é um endurecimento das leis dirigida aos agressores que persistem em fazer ameaça, e a outra é o afastamento imediato do agressor do lar. Muitas vezes as mulheres ficam submetidas a voltarem para a residência. Existe 65% das mulheres, elas não têm só dependência emocional, têm dependência financeira, ou total ou parcial. E nesse sentido é preciso afastar o agressor do lar. Então, aumentaram as condições de afastar de imediato o agressor do lar.
Bom, para concluir, a gente não pode deixar de mencionar, né, secretária, que a gente está completando aí 100 dias do pacto entre os três poderes para esse combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Queria que a senhora dissesse para a gente o que se pode destacar de avanços nesse período.
Olha, a gente avançou muito na ideia de responsabilização do agressor, de não naturalização da violência, porque quando a sociedade diz que um agressor fica solto ou não é punido, a gente está dizendo que ele está agindo comumente, né? Mas existe um grande destaque, né? É a articulação dos três poderes, onde o executivo, o legislativo e o sistema de justiça estão agindo coordenadamente, e ainda um desafio muito grande para a sociedade brasileira, que é a gente trabalhar com prevenção. Quando a gente falou em ambiente digital, a gente não está falando só de conteúdos criminosos, a gente está falando de conteúdo de ódio, de ideia de civilidade que está indo aí nessas rede pills ou pílulas vermelhas, né, que são inclusive com atores que são capazes de ir para a mídia para dizer mentiras, criando situações e factoides que dá a entender que as mulheres são agressoras. Então, nós vivemos um momento em que a prevenção, a ação nas escolas, nos meios de comunicação, nas instituições religiosas, precisam disputar um modelo de civilidade. E eu acho que o presidente Lula fez um movimento muito importante. Quando ele chama os homens para o centro do debate, ele desloca a questão. Então, tem dois deslocamentos. Os homens estão no centro do debate. Se são agressores, podem ajudar a resolver o problema. O outro é que a vergonha não pode ser da vítima. Então, nós estamos nessa construção de uma sociedade que tem um modelo civilizatório onde as mulheres precisam ser respeitadas e não executadas pelos seus parceiros íntimos. Porque a diferença da violência contra os homens, da violência contra as mulheres, é justamente que o seu agressor faz parte da sua relação de intimidade familiar. E isso é insustentável.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano.
As empresas de tecnologia Google, Meta, TikTok, Kuai e Microsoft foram notificadas pela Advocacia Geral da União, que solicitou a colaboração no combate e na prevenção de fraudes digitais relacionadas ao programa Novo Desenrola Brasil.
A iniciativa tem como objetivo apoiar famílias brasileiras na renegociação de dívidas.
Na notificação encaminhada às empresas, a instituição destacou que os golpes digitais, além de explorarem a vulnerabilidade dos beneficiários, fragilizam a confiança em políticas públicas legítimas e representam um dano à credibilidade das ações estatais.
Motoristas por aplicativo e taxistas já começaram a se inscrever no Move Táxi Aplicativos para o financiamento de veículos novos.
O governo do Brasil acredita que o programa tem potencial para comercializar até 300 mil veículos em todo o país.
E o programa traz vantagens para as mulheres, como taxas de juros mais baixas e recursos para a compra de equipamentos de segurança.
Em menos de 24 horas, 164 mil motoristas se inscreveram para participar do programa Move Táxi Aplicativos. Podem participar motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, com ao menos 100 corridas na mesma plataforma e taxistas registrados em atividade. As condições valem para carros novos de até R$150 mil, de montadoras habilitadas no programa Mover. O taxista Francisco Neto, de Brasília, acredita que assim todos saem ganhando.
Parece que é um projeto bom, né?
Todo mundo ganha, né? Porque se a frota está renovada, é tendência que melhora para todo mundo.
Para fazer a inscrição no programa, basta acessar gov.br/MoveBrasil. Como conta o Wallace Moreira Lima, secretário nacional de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
A partir desse link que o trabalhador se cadastra, ele já vai ter a informação em 5 dias se ele estar apto ao programa. E aí ele já vai saber que ele pode se beneficiar desse programa.
E as condições de financiamento para homens e mulheres são diferenciadas, como explica o secretário Wallace Moreira Lima.
Para as mulheres, terá uma taxa de juros menor, a carência para o homem e para a mulher são de 6 meses. Para o homem, o financiamento em até 60 vezes, mas para as mulheres em até 72 vezes.
Pelo programa, as mulheres podem dispor ainda de R$15 mil para comprar equipamentos de segurança. Para a motorista por aplicativo, Karine Trindade, uma oportunidade para as mulheres.
Para nós, é uma grande vitória, e para as mulheres, que vai ter os juros mais reduzidos também, e esse financiamento mais facilitado para todos os trabalhadores e trabalhadoras aplicativo.
O total de crédito disponível para o programa é de R$30 bilhões por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os financiamentos devem ser efetivados a partir do dia 19 de junho. De acordo com o Ministério da Fazenda, esse prazo é necessário para definição de detalhes e informações aos bancos comerciais sobre o programa. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Hoje, no programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Volney Queiroz, da Previdência Social, afirmou que o governo trabalha para reduzir a fila do INSS.
Entre as ações para reduzir as filas estão a realização de mutirões e a contratação de novos peritos.
Segundo o ministro, a fila de solicitações do INSS caiu mais de 500 mil nos últimos 2 meses e agora está no menor patamar em 16 meses.
O nosso desafio, a nossa tarefa é deixar essa fila abaixo de 1.300.000, ou seja, 1.300.000 é só o fluxo do mês, não tem ninguém
normal
esperando, e abaixo dos 45 dias. E nós estamos indo bem nessas duas categorias, digamos. Estamos avançando bem. Estou querendo zerar essa fila até o final desse ano.
A equipe de meio ambiente do governo do Brasil fez um alerta para os impactos de 5 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que, segundo o Ministério, se forem aprovados, vão trazer grandes prejuízos ao ecossistema no país.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os textos podem permitir, por exemplo, que uma espécie em extinção não faça parte da lista nacional oficial, se houver interesse econômico, reduz áreas protegidas e restringe punições de crimes ambientais.
Entre os pontos criticados está a proibição do uso de imagens de satélite para embargos remotos em áreas desmatadas. Segundo o presidente substituto do IBAMA, Jair Smith, grande parte das fiscalizações contra o desmatamento depende dessa tecnologia.
Hoje eu diria que 2/3 de todas as autuações que o IBAMA realiza, voltada à fiscalização da flora, combate ao desmatamento, né? Não só na Amazônia, nós temos um olhar específico para a Amazônia, mas também nós temos desmatamento nos outros biomas, né? Alguns muito sensíveis, que também são afetados por vários desses projetos de lei antiambientais.
O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, informou que vai continuar atuando junto a deputados e senadores para discutir os projetos.
Continuamos atuando na Câmara lá, debatendo, buscando o entendimento, mas está muito difícil, como vocês têm visto. Vamos atuar no Senado e vamos atuar após, caso isso tramite seja aprovado no Senado, vamos também trabalhar em relação a apresentar ao Presidente da República esses fatos para que o presidente possa analisar os encaminhamentos que deverá propor.
O Brasil ganha reforço de quase 500 mil professores considerados qualificados para o ensino.
É o que apontam os resultados da prova nacional docente realizada pela primeira vez no ano passado.
A avaliação integra o exame teórico do ENADE das licenciaturas, que avalia a formação inicial de professores.
O Ministério da Educação divulgou os dados hoje e anunciou mudanças nos cursos de licenciatura com base nas novas regras da educação à distância.
A primeira edição da prova nacional docente teve quase 1.100.000 inscritos. Criada dentro do programa Mais Professores para o Brasil, a prova nacional docente não é obrigatória, mas pode ser usada por estados e municípios em concursos públicos e processos seletivos para professores. Ao todo, 1.530 redes de ensino aderiram à prova. Do total de participantes, 65% foram considerados proficientes. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que a prova pode ajudar as redes públicas a melhorar a seleção de professores.
Temos quase 500.000 de professores proficientes e que estão à disposição das redes municipais e estaduais, e agora elas têm à disposição um instrumento poderoso que vai poder selecionar da melhor maneira possível.
Além da prova nacional docente, o Ministério da Educação divulgou os resultados do ENADE das licenciaturas 2025, que avalia a qualidade da formação inicial de professores. Entre os concluintes de cursos presenciais, 73% foram considerados proficientes. Na educação à distância, o percentual foi de 47%. Também houve diferença por tipo de instituição. Nas universidades públicas federais, a proficiência foi de aproximadamente 76%. Nas públicas estaduais, de 73%. Nas instituições